Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, sejam todos muito bem-vindos, início de uma nova semana, hoje dia 9 de novembro de 2020, que seja uma semana muito legal, muito bacana para todos nós. Aproveitem e participem do nosso programa, lembrando que amanhã você pode mandar sua pergunta, hein, pra gente falar aqui, responder as questões, as dúvidas que vocês tenham, né, em relação ao esporte, ao futebol, enfim, manda pra gente aí o que vocês querem perguntar, saber a nossa opinião, que a gente vai aqui amanhã fazer esse bate-papo bem bacana com todos vocês. Agora, hoje você também pode mandar a sua mensagem, pode mandar aqui o seu comentário sobre os assuntos que vamos falar no programa. Mas antes de passar os assuntos, deixa eu dar meu boa tarde aqui para Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
Olá, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Eu estou empolgado com essa sessão de perguntas e respostas que a gente vai ter amanhã. É legal porque tem muita coisa para perguntar sobre o nosso glorioso futebol. Olha só, no fim de semana, nenhum carioca ganhou. E o futebol apresentado pelos times de São Paulo foi bem, bem fraquinho. Vamos falar bastante disso hoje e isso pode também fazer parte das perguntas dos nossos amigos amanhã.
É isso aí. Lembrando que Palmeiras venceu, São Paulo venceu, Corinthians e Santos empataram as suas partidas, né? E tivemos aí alguns resultados até, vamos dizer assim, surpresos, né? Assim, pelos resultados que aconteceram, como por exemplo a goleada do Atlético Mineiro sobre o Flamengo, né? A gente sabia que era um jogo que qualquer resultado seria normal pela qualidade das duas equipes, mas a gente nunca ia imaginar que o Atlético Mineiro ia meter 4-0 no time do Flamengo, né? E tem a questão de que o líder Internacional empatou em casa com o Curitiba, que tá lá embaixo na tabela, né? E aí tem umas informações que começam a chegar, o Coudet pode estar de saída do Inter, hein? A gente vai falar sobre isso. Eu vou até mostrar aqui para vocês na tela, ó, tá lá na manchete aqui do Estadão, ó. Eduardo Coudet deve trocar o Internacional pelo Celta de Vigo. Essa foi uma afirmação da imprensa espanhola. E vamos falar disso aqui também, ó. Felipe Melo sofre fratura no tornozelo esquerdo e desfalca o Palmeiras por pelo menos 3 meses, ou seja, fim de temporada para o Felipe Melo. Uma perda sentida para o time do Palmeiras, né? O Palmeiras que, aliás, teve outros atletas que também se machucaram e que podem ficar afastados aí durante um bom período do time. Então, Morelli, proponho que a gente já abra falando exatamente do time do Palmeiras, né? O Palmeiras, estou colocando aqui a tabela para vocês aqui na tela, Palmeiras que ontem foi até São Januário e venceu o Vasco da Gama por 1-0. Com este resultado, o Palmeiras assumiu a sexta colocação do campeonato com 31 pontos. E aí, Morelli?
Venceu, mas não convenceu, né, Grisa? Aí o torcedor fala, mas que cara chato, né? Porque o Palmeiras ganhou e o cara tá falando mal do time. É verdade, mas é por isso que a gente cobra um trabalho mais eficiente dos treinadores, um trabalho que fique, um trabalho em que o time jogue sem tanta gritaria ali na beira do gramado, que tenha padrão, que tenha tática, que tenha técnica, que tenha jogadas ensaiadas. Eu sei que tudo isso é muito cedo, dada a chegada do Abel Ferreira no comando do time. Claro, a gente sabe disso. Mas o Palmeiras vinha jogando futebol melhor antes do Abel chegar com outro treinador, o Cebola. É o Andrei Cebola, e isso não foi visto na partida contra o Vasco. Até o gol do Palmeiras da vitória de 1-0 foi depois de uma grosseria, né? Porque o Luiz Adriano cobrou o pênalti, o goleiro dele pegou no rebote. É claro que ele vai ter sempre essa facilidade quando a bola vem para frente, porque ele já está na corrida da batida, então ele sempre vai chegar antes dos zagueiros. Agora, errou o pênalti, né? Errou o pênalti e pegou no rebote. Então, foi um jogo difícil, foi um jogo ruim, foi um jogo em que o Palmeiras poderia ter perdido ou empatado, e faltou bastante criatividade, finalização, jogadas, tudo isso a gente tem que dar um desconto pela chegada do novo treinador. É, e o Vasco é um time muito frágil também dentro da sua casa, né? À toa que está na zona de rebaixamento. O Vasco precisa abrir o olho, e vou repetir aqui, né? Os quatro grandes do Rio não ganharam na competição, não ganharam, todos perderam. Isso é muito ruim. Agora, pontos positivos talvez desse jogo contra o Vasco. O Abel Ferreira está dando chance para todos os jogadores.
Verdade.
Está todo mundo entrando, está todo mundo tendo a chance de mostrar a sua competência, a sua utilidade, e depois não reclamem quem ficar fora da escolha do treinador. Eu sei que jogar poucos minutos é diferente do que jogar a partida toda, mas está todo mundo tendo a sua condição. Isso é importante ressaltar. E um aspecto negativo foi a contusão do Felipe Melo, né? Você já falou um pouquinho, ele machucou o tornozelo, vai fazer uma cirurgia e vai ficar fora por 3-4 meses. É muito tempo, acho que não volta mais nessa temporada. Eu digo nessa temporada porque ela só acaba em fevereiro, né?
Sim, sim.
Ela vai se estender aí Natal, Ano Novo, janeiro e fevereiro. Mas eu acho que não dá mais pro Felipe Melo, seria temeridade colocá-lo para jogar depois de uma cirurgia e depois desse período de recuperação, Gris.
Exatamente, né? Tá aqui, vou até abrir aqui a notícia do Estadão, né? Sobre a fratura do Felipe Melo, né? São 3-4 meses, segundo o departamento médico. Ontem, quando teve o lance, eu já tinha visto que tinha sido uma fratura, porque o osso dele, ele sai, assim, a gente percebe, né? Faz aquele calombo, né? Do lado, e na hora que eu vi aquele lance, eu falei, fraturou, porque a gente conhece bem quando acontece esse tipo de coisa, né? Foi involuntário, né? É sempre bom a gente falar, né? Porque o Zé Rafael deu um empurrão no jogador do Vasco, né? O Neto Borges, que caiu em cima da perna do Felipe Melo, que acabou aí agravando o problema, né? Acabou fazendo com que o Felipe Melo tivesse tido essa lesão, né? Agora, o problema é a substituição do Felipe Melo, né? O Felipe Melo que melhorou muito, né, Morelli? Depois que o Abel Ferreira e o Andrei Cebola já tinha feito isso antes, voltou a colocá-lo como volante, não mais como zagueiro, né?
Melhorou muito, acho que essa é a posição do Felipe Melo, mas ele já tinha ficado fora algumas partidas por lesão muscular. Patrick de Paula me parece ser o substituto imediato, estava jogando bem, foi tirado um pouco do time pelo Cebola. Tem que ver como é que está a cabeça do jogador. Você sabe que quando o jogador sobe, tudo muda, né? Eu ouvi o Lisca falando disso num programa esportivo, acho até que foi o Mesa Redonda da Gazeta Esportiva, dos amigos lá da Gazeta, e ele falou justamente isso. Ele falou, olha, muda da água pro vinho você subir um atleta da base pro profissional. O cara passa a ser conhecido na rua, os amigos aparecem, o dinheiro é maior, e tudo isso mexe com a cabeça do jogador. Não foi divulgado nada nesse sentido em relação a Patrick de Paula, mas a gente sabe que isso é muito comum no futebol.
Sim.
Então, as pessoas que estão trabalhando lá dentro do Palmeiras talvez tenha um termômetro melhor para dizer. É muito estranho um cara que vinha jogando bem ser afastado, né, Grisa? Ele não entrou em nenhuma partida, nas últimas, por exemplo, e está com condição de jogar. Então, tem que esperar para ver o que está acontecendo. Ele seria o substituto imediato, um volante que sai para o jogo, que chega para finalizar, bem ao estilo do Felipe Melo. Não é o Felipe Melo ainda, mas tem muito potencial para ser um dia. E tem que esperar, não adianta, né? O Felipe Melo não tem condições de jogar. Muitas contusões nesse ano. A gente falou disso, né, Grisa?
Falamos.
Lá atrás, quando o futebol foi retomado, a gente falou, olha, vai ser um ano de muitas contusões, calendários apertados, os jogadores atuando dia sim, dia não, sem tempo para recuperar, sem tempo para descansar. Então tudo isso provoca mais lesões. E é o que está exatamente acontecendo nessa parte do campeonato, Gris.
Vamos lembrar que o Palmeiras já tinha perdido o Wesley, né? Também com uma lesão, deve ficar aí um tempo afastado também. Ontem mesmo o Palmeiras teve mais um jogador antes do Felipe Melo, que também se contundiu, ainda no primeiro tempo, precisou ser substituído. né? Então vai perdendo. Por isso que é importante você ter um elenco recheado de atletas, porque essas situações, principalmente pelo período que os atletas ficaram parados por causa da pandemia, vai ser cada vez mais recorrente esse tipo de lesão, né, Morelli?
Exatamente. Aí tem também um pouco cuidado do estádio, né? Porque eu achei que a grama ontem estava muito alta. Uhum. É, você tem que oferecer condições legais de gramado, né? Você tem que tentar medir quem está mais cansado do seu elenco. Tem que fazer rodízio, sim. Eu sei que o jogador não gosta disso, mas, gente, não dá para jogar uma vez a cada 3 dias sem treino e sem descanso. Não dá, né? Fisicamente é impossível, tecnicamente é muito ruim. A gente está vendo partidas. Eu falei que o pessoal do Rio perdeu, mas o pessoal de São Paulo, os 4 times também, ou empataram ou ganharam com um futebol bem fraquinho, né? São Paulo tomou susto, o Palmeiras tomou susto. Então, assim, precisa dar tempo para melhorar. Tem que ter elenco, e a gente vem falando disso há algum tempo, né, Grisa?
É verdade.
Não culpem a gente.
O Adi Armando falando que o Felipe Melo também deu uma chave de braço, que poderia ter no mínimo luxado o braço do defensor do Vasco, e teve comentarista achando engraçado. O Felipe Melo tem algumas atitudes que a gente não entende dentro de campo, né? É impressionante, né? Mas fala, Morelli.
Ali na área, né? Segura daqui, segura dali. E o Felipe Melo, de uma forma assim, esquisita, né? Colocou o braço do jogador entre o braço dele, quase deu uma finalizada. Usa no UFC. É horrível isso, né? E assim, o juiz poderia ter visto, poderia ter dado amarelo, poderia ter sido chamado pelo VAR, né? Essas coisas precisam ser relatadas, e precisam tomar atitudes em cima disso, né? Não é só quando sai impedimento ou pênalti, não. É um lance bem esquisito, bem esquisito.
É o Ricardo Fabrício falando que concorda com o Morelli, que o Palmeiras venceu e não convenceu, né? Claro que o Abel Ferreira chegou agora, né? Ele tem 2 jogos à frente mesmo do time do Palmeiras, tem 2 vitórias, o que é positivo, começou bem, né? Com 2 vitórias, mas é claro que leva tempo pro técnico se adaptar ao time, se adaptar ao futebol, e aí dar a sua cara à equipe do Palmeiras. O que eu achei um pouco estranho, viu, Morelli? Aí nem falando do Palmeiras, falando do Vasco, já tem gente pedindo a cabeça do Sapinto. Vamos lá, gente. Time do Vasco é muito fraco. É muito fraco. Eu não sei nem se o Vasco estivesse na Série B, se o Vasco estaria nas primeiras colocações, porque o time do Vasco é muito fraco. Primeiro isso. Segundo, não sei se vocês acompanharam o vexame que foi as eleições do Vasco nesse fim de semana. Com justiça paralisando votação, né? Com cadeira sendo quebrada, com brigas generalizadas dentro do clube. Quer dizer, com todo esse aparato, com tudo isso que está acontecendo no Vasco, para mim, Morelli, o menor dos problemas é o técnico.
Você tem razão, total razão. O Vasco é um time muito frágil. O Vasco está na zona de rebaixamento. Quando o Felipe Melo saiu machucado, o Palmeiras já tinha feito as 5 substituições, e ficou uns 15 minutos com um jogador a menos, que o Felipe não conseguia jogar. E o Vasco não conseguiu se impor. Teve um pouco de afobação do Palmeiras, que também se livrou da bola muito rapidamente, poderia ter tido um final de jogo mais tranquilo, mas isso é comum, isso é normal. Agora, o que você falou, Grisa, é verdade. Enquanto os clubes não limparem toda essa sujeira de gestão, de gente querendo tomar o clube à força, de polícia dentro do clube, não vai ter resultado nenhum dentro de campo, não vai. Olha, muitos clubes já passaram por isso, e o Cruzeiro foi o último, né? Caiu com uma dívida milionária, altíssima, e agora está tentando se recuperar, mas aonde? Na segunda divisão. Como? Ameaçado de cair para a terceira divisão, né? Então está tentando lutar aí com o Filipão no comando agora para tentar escapar. O Vasco é a mesma coisa. O time é fraco, o time não joga, e os caras ficam brigando lá na política para ver quem pega daqui, quem pega dali. Isso é uma vergonha, né? Botafogo também tá assim. Então, assim, se não se livrar disso, não vai a lugar nenhum. E eu falei aqui que alguns times mais bem organizados estão tomando o lugar desses times que estão aí nessa condição, né? Tô falando de alguns times do Sul, alguns times do Nordeste. Esses times estão vindo mais estruturados, mais bem montados, e logo logo vão tomar o lugar desses grandes que não conseguem se ajeitar no Campeonato Brasileiro.
Exatamente. O Adi Armando lembrando, sempre tem liminar suspendendo a votação no Vasco, é deprimente, é uma várzea. Aí ele coloca entre parênteses, não a várzea boa, tá? É isso que eu ia falar, tem muito time de várzea aí que é muito mais organizado do que clubes profissionais, viu? É uma triste realidade, mas é verdade. Maurício Gasparini aqui tá chateado com o Fluminense, né? Pô, o Fluminense vacilou, hein? Perdeu ontem em casa pro Grêmio e era um Grêmio desfalcado ainda, né? O Fluminense podia ter se aproveitado esse momento que os líderes ali vacilaram nessa rodada, poderia ter encostado um pouco mais ali nos líderes do campeonato, né? Ele que me mandou uma mensagem ontem, viu, Morelli, no inbox do Facebook, o Maurício Gasparini, falando, pô, o Santos me derrubou, hein? Ia acertar todos os meus palpites e aí o Santos vai deixar empatar. Eu não tenho nada a ver com isso, viu, gente? Aí coloca a culpa no Cuquinha, não dá nem pra colocar no Cuca, porque o Cuca tá no hospital, né? Se tratando de Covid, né? Mas é isso. Aproveitando até essa deixa aqui, deixa eu falar do Santos, depois a gente fala do São Paulo, né? Que vacilo, né, Morelli? Pô, você tá ganhando o jogo fora de casa, tudo certo, né? Aí, pô, 50. Tudo bem que passou o tempo de acréscimo do juiz, né? Eu tava mais de 50 minutos quando teve escanteio, mas a gente sabe que juiz é assim, tem escanteio, o cara deixa bater o escanteio pra terminar o jogo depois, né? O que não pode é o time tomar um gol, né, no último segundo ali da partida, né, Morelli?
Não pode, mas acontece com muita frequência, né? E acontece de todo lado, em toda rodada, em todas as circunstâncias. O futebol está muito intenso, os acréscimos têm sido longos por causa das substituições, o jogador tem que entender isso. Não adianta dar 45 você tirar o pé, porque vai ter mais 10 para você jogar, e em 10 minutos, ali em média, dá para fazer muita coisa, né? É. Dá para fazer muita coisa. Então, aqueles 45 minutos... são enganosos, né? Não acaba mais os 45 minutos, né? Geralmente é 52, 53, então tem muito jogo ainda para você ter. Então tem que ficar atento até o final. Achei que o Bragantino foi melhor que o Santos.
Foi.
Polêmica, né? Polêmica.
Mas foi mesmo.
Achei que o Bragantino foi melhor do que o Santos, teve mais chances de gol, criou mais e não desistiu de buscar o golzinho do empate. E o Santos, eu vi um time mais cansado, sem o seu treinador. Esse caso do Cuca de Covid é importante, a gente tem que acompanhar isso de perto, porque ele teve alguns problemas de saúde no passado, inclusive isso, que o tiraram do futebol.
Isso.
Então, e ele está internado, tomara que não seja nada, tomara que ele não, né, se recupere e saia dessa mais rapidamente possível, mas tem que ficar de olho no Cuca com Covid. E o Cuquinha não é o Cuca e tem diferença, claro que tem. Vejo o Santos como um time cansado. Já estou falando disso há uma semana.
Verdade.
Acho que tem que parar, acho que tem que poupar e acho que vai ter que escolher qual campeonato vai querer apostar, porque não tem elenco para jogar todos em alto nível.
Vai ter uma semana livre agora, né? Porque tem Copa do Brasil, o Santos está eliminado da Copa do Brasil, né? Então tem essa semana livre aí para descansar, para retomar os trabalhos, né? Só um esclarecimento, o Cuca tá internado, mas o próprio Cuquinha, na partida, falou que ele tá bem, que a internação dele foi uma precaução, exatamente por causa desses problemas de saúde que o Cuca tem, né? Então a equipe médica do Santos achou melhor deixá-lo internado para ele ser acompanhado mais perto, né, mais próximo pelos médicos, né, para qualquer eventualidade, alguma piora do quadro, você já faz a intervenção mais rapidamente, né? Mas segundo o Cuquinha, o Cuca está bem, ele está internado, mas ele está bem ali fazendo tratamento para Covid. Vou dizer mais, viu? O Cuquinha é mais bravo que o Cuca, viu, Morelli? Rapaz, só dava para ouvir ele: Gemota, não pegou na bola ainda, falando pro Arthur Gomes, tá passeando, cadê, não pega na bola, né? Tá bravo. E aí no intervalo substituiu os dois né? Falou que não tá me ouvindo, vou substituir. É mais bravo que o Cuca, viu? Acho que o elenco do Santos tá torcendo pro Cuca voltar logo, viu? Rapaz.
É irmão do Cuca, né? Irmão do Cuca, pra quem não sabe.
Exatamente.
O Santos, com resultado, ficou com 31 pontos, né, Grisa? Tá na parte de cima da tabela, mas não está mais entre os 6 primeiros colocados.
Isso, exatamente, né? Perdeu a posição pro Palmeiras, né? O Palmeiras era sétimo, o Santos sexto. Agora o Palmeiras é o sexto, o Santos é o sétimo colocado. Bom, vamos falar de São Paulo então. Porra, São Paulo, que isso, São Paulo? São Paulo me deu um susto, viu, Morelli? São Paulo que. Que tava
empatando. São Paulo não é disso?
Rapaz, o São Paulo em casa tava empatando com o lanterna do campeonato, que é o Goiás, né? Aí depois conseguiu aí fazer o segundo gol, né? Já no avançado do segundo tempo. E assim, se você for olhar a tabela, São Paulo tá bem, quarto colocado, 33 pontos, agora só 3 atrás do líder, que é o Internacional. Mas o São Paulo gosta de uma emoção, hein, Morelli?
Gosta, não é de hoje. Esse é o grande calcanhar de Aquiles do Fernando Diniz. Não consegue, né, emplacar uma partida limpa sem sofrer. E não deve sofrer tanto no futebol contra o lanterna do campeonato, né? O torcedor tinha que ter um pouco mais de tranquilidade. Olha, hoje vitória certa, garantida. Vamos pegar o lanterna da competição. Mas o torcedor não tem essa certeza. Conseguiu fazer os seus gols, importante. E o São Paulo continua ali no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro. Não dá para descartar o São Paulo em hipótese nenhuma no Campeonato Brasileiro. Com todos os problemas do Diniz, do São Paulo, da defesa, da eleição, do presidente, não dá para descartar, porque o São Paulo tem só 17 jogos. E tá a 3 pontos do líder, que tem 20 jogos, né? A gente não sabe se vai ganhar as partidas que não jogou, mas assim, é muita diferença de jogos e é pouca diferença de pontos pro líder. A rodada, claro, ajudou. O Internacional somou um ponto só, o Atlético ganhou, mas o Flamengo perdeu. Então tudo isso mudou, né? A distância do quem tá em cima, né? Para esses que vêm ali na terceira, na quarta, quinta, sexta posição. Todo mundo chegou, né? Como disse o nosso amigo, o Fluminense bobeou, podia ter chegado um pouquinho mais, mas o Palmeiras chegou e o São Paulo chegou. Então o São Paulo está vivíssimo no Campeonato Brasileiro. Com esses tropeços de Inter, Flamengo e o próprio Atlético Mineiro, que são os 3 times aí cotados para ganhar o campeonato. Eles não têm regularidade, então não. O São Paulo está sim na briga para ganhar o Campeonato Brasileiro, Grisa.
Muito bem, ó, o Ricardo Fabrício falando, achei que o meu São Paulo ia fazer o de sempre, perder do Goiás com gol de Fernandão e Rafael Moura aos 47 do segundo tempo. Não foi dessa vez, mas que o São Paulo gosta de uma emoção, gosta. Maurício Gasparini acha que a gente vai acabar se surpreendendo com o São Paulo. Tá chegando de mansinho, aos trancos e barrancos, e ainda conta com a ajuda dos líderes, que é exatamente o que a gente está falando neste momento. São Paulo que essa semana joga pela Copa do Brasil, né? Importante falar isso também. É essa semana ou na semana que vem? Agora eu tô na dúvida. Porque tem jogos que são no dia 11 e tem jogos que são no dia 18. O Morelli vai dar uma conferidinha ali pra mim, se é nessa semana. O São Paulo que pega o Flamengo.
Copa do Brasil é essa semana.
Essa semana, né, o São Paulo?
Copa do Brasil é essa semana.
Que a gente tem alguns jogos no dia 11 e tem alguns jogos no dia 18, se eu não me engano. Não é isso?
Deixa eu ver aqui, tava previsto pra essa semana, sim. E assim, o São Paulo tem o jogo mais difícil de todos, né?
Que é contra o Flamengo,
mais,
né?
Mais difícil de todos.
Exatamente.
São Paulo joga dia 11 contra
dia
o Flamengo.
11, isso. É que tem algumas partidas que são no dia 18, que eu tava dando uma olhada na tabela, que é na outra semana. Enfim, o São Paulo joga essa semana, então, contra o Flamengo, né? E a gente acompanha, talvez, o adversário mais difícil que alguém poderia pegar nessa fase da Copa do Brasil. Claro, Claro que tem é sempre bom lembrar, o Flamengo vem aí de duas goleadas que tomou, né? Então, uma para o próprio São Paulo, né? O São Paulo venceu 4-1 o Flamengo no Maracanã, né? E aí agora o Atlético Mineiro vence o Flamengo por 4-0, né? Aliás, até falando antes de falar. Oi, pode falar, Morelli.
Só para alertar os nossos amigos, todos os jogos acontecem no dia 11.
Ah, todos no dia 11,
é,
tá.
E o dia 18 que você viu é o jogo da volta.
Ah, perfeito.
Flamengo e São Paulo, Cuiabá e Grêmio, por isso que o Grêmio jogou com o time mistão, né? Palmeiras e Ceará, e Internacional e América Mineiro.
Perfeito.
E aí então, na semana que vem, dia 18, a volta.
Muito bem, então. Então todos os jogos de ida nesta semana. Tem muita gente, eu falei aqui do Flamengo, né? Tem muita gente, Morelli, antes da gente falar do Corinthians, falando do Domi, né? Do Domenech. Maurício Gasparini perguntando se a gente acha que ele se sustenta no cargo. O Ricardo Fabrício também falando que o Flamengo tá caindo na real com o Domi. Quem mais que perguntou aqui também sobre... Acho que foram os dois que estavam falando sobre essa fritura que está acontecendo do Domenech lá no Flamengo. Eu assim, de verdade, eu não consigo entender o porquê dessa fritura, né? O Domenech chegou no Flamengo, começou treinando, depois teve problema de Covid também, aí ficou afastado do time durante um tempo, aí voltou. Tudo bem, o Flamengo tomou duas goleadas, uma pro São Paulo e uma pro Atlético Mineiro, mas não sei, tô achando muito cedo, Morelli, para começar a pedir cabeça do Domenech.
Pode até ser, Grisa, mas assim, a gente conhece bem cabeça de presidente de clube no futebol brasileiro. Não me venha dizer que eu sou diferente ou aquele é diferente, né? A gente falava muito isso do André Sancho. Ah, o André Sancho é diferente do Corinthians, ele cumpre contrato. Não é verdade, ele mandou um monte de técnico embora, né? Então, assim, no Flamengo é a mesma coisa. O problema é o seguinte, duas goleadas no Flamengo com esse time tem uma repercussão. Perdeu de 4-1 para o São Paulo e perdeu de 4-0 para o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Tem um peso tudo isso.
Claro.
A fragilidade de uma defesa. Ele falou ontem de muitos jogadores se machucaram, coisa e tal. Não pode ser só isso, né? Não pode ser só isso. Agora, eu acho que o torcedor não é bobo, né? O torcedor já viu que o Domenech não é o Jesus. E a gente está falando isso há muito tempo. Ah, o cara foi auxiliar do Guardiola, mas ele não é o Guardiola. Né?
Exato.
Tem muita diferença, né? E ele não é o Jesus. Tem muita diferença. Ah, mas é um estrangeiro por outro. Então devia ficar a mesma coisa. Não funciona assim. Infelizmente, não funciona assim. Né? E assim, talvez o Flamengo já tenha assim, dado todo o seu máximo e os times já estejam também sabendo como jogar contra o Flamengo. O Flamengo ontem perdeu alguns gols importantes, isso poderia dar um novo desenho para o placar, é verdade, né? Então a gente não pode condenar tudo de ruim, talvez nesses 90 minutos contra o Atlético Mineiro. Agora, penso, isso eu defendo há muito tempo, que a gente dá muito valor ao trabalho do treinador.
Uhum.
Muito valor. A gente acha que o treinador é Deus, que o treinador é o capeta. Né? Quando ganha é muito bom, é genial, é sensacional, é extraordinário. O Jorge Jesus perdeu a segunda lá com o Benfica e também tomou de 3 no fim de semana.
Verdade.
Né? Perdeu a segunda seguida e tomou de 3. Então, assim, a gente tenta idealizar demais o treinador. A gente põe tudo nas costas do treinador. E aí o jogador ele não fica responsável por nada, ele às vezes... perdeu de 4, o importante é a gente se preparar para a próxima partida. Ele não sente quando ele joga mal, não sente as derrotas, diferentemente talvez dos jogadores do passado. Então eu acho que o jogador tem que ser mais cobrado, tem que ser mais reverenciado, muito mais do que o treinador, Gris. Eu sei que o treinador faz muita diferença, sobretudo quando ele é ruim. Né? Porque ele atrapalha. Né? Não sei se o Domini atrapalha o Flamengo, não sei se o Sapinto atrapalha o Vasco, não sei se o Abel atrapalha o Palmeiras. Eu acho que não. Eu acho que assim, são treinadores que dá para continuar assim, claro. como tem técnico do Brasil também que está fazendo um bom trabalho, o próprio técnico do Fluminense, né, o Odair Helman. Uhum. Então, pá, perdeu em casa? Perdeu, mas paciência. Tem que cobrar os jogadores, né? Tem que cobrar o Fred, que não deve ficar batendo boca com o Renato Gaúcho, né? Jogar um pouco mais, finalizar mais. Então, assim, a gente tem que parar um pouco com isso. O que pegou mal pro Domenech, ele ter falado no outro jogo do São Paulo, não ter aceitado muito a derrota. Verdade. Não ter entendido o que aquilo representava. Então o torcedor já fica meio assim, né? Aí vem a segunda partida, pau, toma de 4 de novo, o torcedor quer a cabeça do cara. Não é pra tanto, tem que esperar, tem que deixar chegar até o título, né? O Cudê é um bom treinador, não está tendo reforço, mas também já foi ameaçado de sair do Internacional, antes agora desse interesse da Espanha, né?
Isso.
Porque não fazia um bom trabalho, né, na avaliação de algumas pessoas. A gente precisa ter um pouco mais de calma com o treinador e também colocar um pouco menos o fardo nas costas dele.
É verdade, tem toda a razão. Eu falei que a gente vai falar do Corinthians, né? O Corinthians que empatou com o Atlético Goianiense 1-1 fora de casa. Aí o Adi Armando falou, não precisa falar do Corinthians não, passa adiante. E aí o seu Hélio Morelli falando, torcedor do Timão tá cansado de sofrer, ô time ruim. Rapaz, eu tenho a impressão, viu Morelli, assistindo o jogo do Corinthians contra o Atlético Goianiense, é que independente do técnico que vier, e até o nosso querido Ricardo Fabrício coloca aqui, né, que se é verdadeira essa informação do André Sanches falando que o Rogério Ceni está fechado com o São Paulo para 2021, né? Eu vi muita gente falando do Rogério Ceni no Corinthians também, que já teria um papo porque o Mancini não continuaria para o ano que vem no Corinthians. Eu, assistindo o jogo do Corinthians, eu tenho a impressão que independente do técnico que vier para o time do Corinthians, eu acho que não vai conseguir tirar muito mais do que já está sendo tirado desse time. Eu acho que o Corinthians está precisando de uma reformulação de elenco. Não sei se você pensa assim também, Morelli.
Eu penso, acho que o Mancini é um bom treinador. Ele tem que fazer esse time jogar, mas talvez com outras peças, né? Tem muito jogador se escondendo que já se provou que não vai dar nada. Então tem que renovar o elenco, sim. Talvez com um parceiro do lado, quem está mais ou menos possa até melhorar. Do jeito que está, não consegue melhorar. A gente vê uma partida mais ou menos e duas ruins. Né? Tem torcedor do Corinthians que não consegue ver o time jogar mais. Né? Isso, assim, é muito ruim. Então, o Corinthians, esse ano, tem que fazer esse trabalho. Agora, o Corinthians está num fim de festa danado. O Corinthians está entregando o bastão, o André Sanches, para a eleição do próximo presidente, e aí vai ser problema do cara. E ele tem muitos problemas, um elenco fraco, um treinador que ele não escolheu, jogadores que estão devendo, o clube que está devendo, o estádio que não se paga, não tem público por causa da pandemia e não tem fonte de renda nenhuma, e ainda tem conseguiu fazer o name rights aí, precisa saber quando é que vem o dinheiro, o que vai fazer com esse dinheiro. Então tem um monte de confusão no Corinthians, que enquanto não conseguir resolver tudo isso, não é só Corinthians não. Não vai andar pra frente no futebol. Falando especificamente do futebol, tem que limpar a área, Grisa. Tem que limpar a área. Não vejo muita saída, não. Tem que limpar a área, olha. Limpar a área é um trabalho que depende da comissão técnica, depende do presidente. E os jogadores sabem que não estão rendendo. Tem jogador esperando pra ser mandado embora, né? Pra procurar outro time. Porque não funcionou, não deu certo. E não quer dizer que sejam pernas de pau. Não deu certo no Corinthians, pode dar certo em outro lugar. O futebol tem disso, né? O futebol tem muito disso. O cara não joga aqui e arrebenta ali.
Sim.
E é do futebol. O que não dá é o Corinthians ficar pagando aí salários sem usar, salário altos sem ter produtividade, o cara só treina e o time não joga bem. Então, assim, e tem assim, o seu Hélio que me deu essa dica. Tem que falar para os jogadores de zaga pararem de jogar com o pé com o Cássio. Que o Cássio não sabe jogar com o pé.
Não sabe.
Em banana todo em direita e esquerda.
Sim,
né? Então, assim, alguém tem que falar isso para os zagueiros, para os volantes, para os laterais. Parem de passar a bola para o Cássio. Joguem a bola para fora, mas não passem para o Cássio. Que vai dar confusão. Então precisa renovar, precisa mudar, precisa trocar gente. Isso. Esse Corinthians, esse ano, para mim, tem que só se salvar. Não vai ganhar nada, não vai brigar por nada e tem que tentar não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Só isso.
Exato. O Maurício Gasparini até fala isso, né? A meta do Corinthians nesse ano é não acordar em 2021 na segundona. Também concordo plenamente. E o Corinthians, nesse momento, vai conseguindo se distanciar aos poucos da zona do rebaixamento. Hoje o Botafogo, que é o primeiro time ali na zona do rebaixamento, tem 20 pontos. O Corinthians já tem 25, ou seja, já tem duas rodadas à frente de quem está na zona do rebaixamento. O que é uma coisa positiva. Quanto mais o Corinthians conseguir se afastar dessa zona do rebaixamento, melhor para ele, né, Morelli?
É, porque é o único caminho que eu vejo pro Corinthians. A única coisa que ele tem que se agarrar é, vou conseguir uma vaga na Libertadores. Pode até ser, mas não acredito. E se vier, tá de muito bom tamanho. Uma vaga na Sul-Americana, pode ser. Essa é mais fácil. Mas a grande meta do Corinthians, para mim, é essa. É ter uma eleição e arrumar um novo presidente. É limpar o seu elenco e não ser rebaixado para a Série B do ano que vem.
É isso. Deixa eu falar dos outros resultados aqui do Campeonato Brasileiro. O Ceará empatou em 0-0 com o Sport. Bahia venceu o Botafogo por 1-0. Foi esse resultado que colocou o Botafogo na zona do rebaixamento. E tivemos ainda dos resultados que a gente não falou, né? Inter 2, Curitiba 2, esse resultado lá no Beira-Rio, além de Atlético Paranaense 2, Fortaleza 1, mas esse resultado do Inter nos traz a essa notícia aqui que eu tô colocando na tela para vocês agora. Eduardo Cudê deve trocar o Internacional pelo Celta de Vigo, diz imprensa espanhola. Essa notícia tá lá no nosso portal estadão.com.br. A informação é que depois da partida de ontem, o Cudê voltou a cobrar a diretoria por reforços e colocou isso como um impositivo para sua renovação de contrato. Mas aí chegou essa informação de que o treinador sim está negociando com o Celta de Vigo, depois do clube espanhol demitir o treinador Oscar Garcia, que empatou em 1-1 com o Elche no campeonato espanhol, né? E com isso o Celta de Vigo acabou se aproximando da zona do rebaixamento. Eu já vi o nosso colega Márcio Douzan chorando no Facebook aí, um possível adeus de Eduardo Cudê, hein, Morelli?
Grisa, mas assim, eu não gosto desse tipo de comportamento. Eu não gosto que a gestão, o presidente, demita o treinador antes do fim da temporada, e eu também não aprovo que o treinador deixe abandone um time por causa de uma outra proposta. Eu acho que isso fere um pouco. Eu sei que é difícil, eu sei que cada um tem seu interesse, eu sei que tem dinheiro no meio, a gente não vive lá dentro do clube para ver em que pé está a situação do Cudê. Eu sei que tem tudo isso, mas me parece assim não ser uma coisa legal para um profissional ficar negociando com outro clube, no caso do futebol, né? Não estou falando de todas as profissões.
Sim, sim.
Enquanto tem um trabalho, um projeto, e é líder de um campeonato. Porque tudo que ele fez é um projeto, né, de temporada. Tudo que ele fez vai se desmoronar, vai ter que arrumar um outro treinador, o Inter vai perder pegada. E eu acho que não deve acontecer isso no futebol. Eu acho que tem que ser por temporada. Então tá, eu fico até o final do campeonato, e aí a gente vê como é que a gente negocia a minha saída para eu poder assumir um outro time e também negociar lá no Celta. Olha, eu não consigo fazer agora. Como falaram os treinadores que o Palmeiras estava atrás, né? Lá no do Del Valle, olha, eu quero sim, me interessa, mas eu não vou deixar meu time aqui antes do final da Libertadores. Você pode me esperar? Não sei, pode, sim, não, vamos ver, né? Então é assim, eu acho que é mais honesto, e eu gosto mais de profissional que haja dessa maneira. Se sair, eu acho que o Inter vai entrar em parafuso.
É verdade, e o Inter que tá bem, viu, gente? Se a gente for analisar, o Inter é líder do Campeonato Brasileiro, o Inter tá nas quartas da Copa do Brasil e o Inter tá nas oitavas da Libertadores, quer dizer, né? todos os seus objetivos estão sendo alcançados aí, de alguma forma estão sendo alcançados pelo Internacional. Concordo com o Morelli, a perda do Coudet nesse momento seria trágico para o Internacional. Mas concordo com o Maurício Gasparini, que fala uma coisa que é verdadeira também, que muitos desses técnicos estrangeiros que vêm trabalhar aqui no futebol brasileiro estão usando o futebol brasileiro como trampolim para chegar até a Europa, né? Porque o futebol brasileiro é o futebol da América Latina mais vistoso lá na Europa, né? Você tem várias emissoras de televisão da Europa que transmitem o campeonato brasileiro, né? Vou até dar aqui um exemplo. Por exemplo, a Sport TV de Portugal transmite o campeonato brasileiro, transmite a Libertadores, transmite a Copa do Brasil. Então, quer dizer, tem uma visibilidade de futebol brasileiro. Ele tem razão, né, Morelli? Tem muita gente usando o futebol brasileiro de trampolim, né?
Tem, é assim que funciona mesmo. Por isso que os argentinos não vêm para cá, porque os argentinos têm mercado na Europa direto, eles não precisam fazer essa ponte com o futebol brasileiro. Eles sabem que eles têm condições e são bem vistos na Europa trabalhando no futebol argentino. Então eles não precisam vir para o Brasil, então eles pensam e repensam as propostas que recebem. Os outros não, né? Eu acho que os outros talvez, né? Com menos visibilidade e tal. O Coudet sai um pouco desse perfil. Mas ali, você vê que o Internacional é um time que está ali no sul do país, tem uma pegada de futebol mais aguerrido, mais lutador, que é um pouco a cara do futebol da Argentina também. Então ele consegue conciliar. É difícil, né? É difícil entender. Eu só acho que tinha que começar, a não ser que o clube está uma bagunça, a não ser que, né, a torcida está pegando no pé, os salários são todos atrasados, né? Você está ali, né, fazendo hora apenas, né, esperando o tempo passar, não vai dar em nada. Não é a situação do Coudet e não é a situação do Internacional.
Isso. Enfim. Aí. Muito bem, minha gente. Assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez, Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
Gente, obrigado. Reforço que amanhã é dia de perguntas e respostas. Mande sua pergunta antes do programa para a gente já entrar no aquecimento aí, né? Grisa, já começar.
É isso aí.
E durante o programa, vocês mandem também as perguntas sobre qualquer coisa do futebol que a gente vai tentar responder e opinar. Valeu, gente. Um abraço a todos.
É isso aí, gente. Pode mandar aqui pelo nosso chat, aqui na nossa live no Facebook, tá? As perguntas que a gente vai respondendo. Assim que elas forem chegando, a gente vai respondendo uma por uma. Na medida do possível, vamos tentar responder todas durante o programa. Pro pessoal que está nos ouvindo no podcast, viu? Se vocês quiserem mandar perguntas também, podem mandar. Aí vocês fazem pelo e-mail, tá? podcast@estadão.com.br, que a gente também recebe essas perguntas e vamos responder para vocês. Então é isso, gente. Lembrando, já que eu falei de podcast, que daqui a pouco a gente publica, hein, o nosso do Estadão Esporte Clube, e aí você pode baixar ou ouvir em tempo real no aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, 1 da tarde, estaremos de volta ao vivo com a nossa live aqui no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Então, grande abraço para vocês. Ó, amanhã estamos aguardando as perguntas de vocês, hein?